As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
5 militares da cavalaria sofreram ferimentos considerados como ligeiros após terem caído dos respectivos cavalos. O alerta foi dado pelas 20h30 desta quarta-feira e centrou-se na localidade de Outeiro das Matas, concelho de Ourém. Por aquilo que a ERC apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros voluntários de Ourém, precisamente, estava em causa a realização de um exercício. Um dos animais, dentro de um grupo aproximado aos 15, assustou-se por razões que se desconhecem, provocando idêntica reação noutros 4 cavalos. Ato contínuo, os militares foram projetados para o solo, sofrendo alguns traumatismos, ainda que ligeiros. Houve então a necessidade de mobilizar um veículo de socorro e assistência especial e 4 ambulâncias de socorro, no total de 13 operacionais. Registo ainda para a presença dos bombeiros voluntários de Fátima. Uma violenta colisão entre 2 automóveis cortou parte da rua de Coimbra, em Tomar, precisamente no chamado cruzamento da Pérola do Navão. Por aquilo que a ERC apurou, junto de fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo, registro para 4 pessoas feridas, todas elas consideradas como ligeiros. Ainda assim, os 4 envolvidos foram transportados para o Hospital de Abrantes. Para além da Polícia de Segurança Pública, foram mobilizados os bombeiros do município de Tomar, assim como do Entroncamento e de Vila Nova da Barquinha. Na origem do acidente, terá estado uma manobra que não teve em consideração a prioridade na cedência de passagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira irá ficar marcada pela realização de uma sessão de esclarecimento no intuito de debater os serviços de saúde prestados nos postos de saúde de Além da Ribeira e Pedreira, freguesia do Conselho de Tomar. O encontro, promovido pela Junta, terá lugar na sede da ARCAR, em Valventeiro, e contará com a presença do responsável pela Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Tomar. Toda a população poderá participar nesta sessão. Nesta altura, por aquilo que a ERC apurou, estarão em causa mudanças no acesso aos cuidados de saúde primários naquela freguesia, que passará a ter um médico de família praticamente durante toda a semana, assim como cuidados de enfermagem e assistente operacional, sendo que em cima da mesa estará a centralização desses atendimentos no posto da Pedreira. Em contrapartida, a estrutura situada em Valventeiro precisamente deverá fechar portas. A população terá assim oportunidade para se pronunciar sobre o que está perspectivado e questionar os responsáveis pelos cuidados de saúde primários no Conselho de Tomar.
Rádio Air, informação.
Depois de décadas a funcionar em imóveis municipais sem uma cedência formal, eis que a Câmara de Tomar assinou um contrato de comodato com a Associação de Jardins Escola João de Deus. Estão em causa as estruturas situadas na Estrada de Leiria e ainda na Rua Miguel Maria Ferreira, imóveis onde aquele estabelecimento de ensino já se encontra há vários anos, ainda que o município não tivesse formalizado em tempo algum essa cedência, que agora já está oficializada. Desta forma, a João de Deus vai poder candidatar-se à realização de obras com vista a criar oferta de valência de creche, que aumentará a capacidade de resposta no concelho para as crianças com menos de 3 anos de idade, refere uma nota de imprensa da autarquia nabantina. Recorde-se que este assunto já foi tema recente de análise em reunião de Câmara, à altura em que o vice-presidente Hugo Cristóvão apontou no caminho da regularização.
Exemplo de muitos outros casos, eu recordo que no início desta governação nós regularizámos muitas situações, e algumas até bem recentes. Lembro, por exemplo, no edifício da Navância, estava um conjunto de associações, e essas eram muito recentes em relação a esta governação, que estavam sem qualquer título, e tanto com outros casos. Neste caso das Escolas João de Deus, de facto, é uma situação com muitas décadas, que nunca tinha sido... Enfim, pronto, os tempos eram assim, na altura... Portanto, estamos a falar numa época ainda até anterior à democracia, portanto havia, enfim, como se costuma dizer, e popularmente era tudo de boca, mas nunca houve uma formalização. Acontece que neste momento a entidade está em vias de submeter uma candidatura para melhorias num dos edifícios, pelo menos, e portanto precisa de um título habilitante, e portanto estamos a resolver essa questão precisamente com este contrato de comodato, portanto, para os dois edifícios.
Câmara de Tomar cede oficialmente edifícios da Rua Miguel Maria Ferreira e da Estrada de Leiria aos Jardins Escola João de Deus. Os 5 deputados do Partido Socialista, eleitos pelo distrito de Santarém, casos de Hugo Costa, Alexandra Leitão, Mara Lagriminha, Manuel Afonso e Francisco Diniz, questionam o governo sobre a falta de médicos no concelho de Ourém. Em documento enviado para a redação da ERT, são sublinhados alguns indicadores preocupantes, desde logo que na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Ourém e na Unidade de Saúde Familiar Auran estão inscritos mais de 32 mil utentes e estimava-se que em abril mais de 18 mil estivessem naquele momento sem médico de família. Contactado pela ERT, Hugo Costa, um dos signatários, diz que o PS quer saber que medidas estão previstas para responder às necessidades de acesso aos cuidados de saúde primários no concelho de Ourém.
E dizer que a parte dos Estados Unidos do Partido Socialista conhecem que existe um problema, não só no concelho de Ourém, mas em todo o distrito de Santarém, quer seja do Zero Tejo, quer seja da Médio Tejo, e também e um problema nacional, com maior enfoque na área, seja do Zero Tejo, de falta de médicos de família. Que é uma questão que vários concelhos estão no distrito de Santarém, com cenários muito graves, desde Ourém, Nação, temos também o caso de Alcanena, temos o caso de Salvaterra de Marcos, temos um conjunto de outros concelhos, o caso da Chamusca, temos um conjunto de outros concelhos em situação muito delicada. E recebemos um conjunto de cidadãos do concelho de Ourém, os deputados do Partido Socialista, também pedimos dados e percebemos que existiam 18 mil utentes sem médico de família no concelho de Ourém, no Centro de Saúde de Ourém, que é um dos centros de saúde do concelho de Ourém, e naturalmente essa situação preocupa-nos pela dimensão e pela necessidade de uma resposta, sabendo que já existiram concursos abertos que não foram preenchidos, e importa encontrar respostas para responder à necessidade das populações.
Hugo Costa deixa claro que este é um problema nacional que vem de há vários anos e de sucessivos governos, advertindo, contudo, que as pessoas necessitam de respostas imediatas.
Julgo que o problema é um problema nacional de falta de... e que não vem de agora, vem de sucessivos anos e sucessivos governos e sucessivos... Temos história que é uma falta de médicos de família que temos e que tem que encontrar respostas do âmbito nacional. Naturalmente, as pessoas precisam de respostas imediatas. E o ACES Médio Tejo, a ARS, Lisboa e Val do Tejo. E toda a estrutura do Ministério da Saúde tem que encontrar respostas, porque abrir candidaturas para vagas que depois não ficam preenchidas também não resolve o problema. E naturalmente esta pergunta serve para, enquanto deputados eleitos para o Distrito de Santarém, atendendo à dimensão do problema do Conselho de Ourém, chamar a atenção da tutela sobre o assunto e também ajudar que se procure as minhas respostas.
Deputados eleitos pelo Partido Socialista pedem respostas ao Ministério da Saúde relativamente à falta de médicos em Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu em Ferreira do Zêzere uma ação de treino operacional destinada à troca de conhecimentos e treino prático com máquinas de rasto contínuo, do tipo Caterpillar e equivalentes, em operações de apoio a combate a incêndios rurais. Esta ação foi promovida pelo Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, através de dois elementos dos Corpos de Bombeiros de Abrantes e de Torres Novas, com a experiência na área. Os participantes pertencem aos Corpos de Bombeiros do Médio Tejo, à Brigada de Sapadores Florestais, à AFOCELCA, ao Regimento de Engenharia 1, à Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e ao município de Ferreira do Zêzere. Acompanharam toda a ação dois técnicos da Escola Nacional de Bombeiros. O Serviço Municipal de Proteção Civil Ferreirense colaborou na organização desta ação.
Rádio Web, informação.
Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Pombal, indiciado da prática de violência doméstica. Em esclarecimento, o Comando Distrital de Leiria da PSP refere que no momento em que o suspeito proferia ameaças e injúrias à vítima, de 47 anos, ao mesmo tempo que se dirigia na sua direção para a agredir, a pronta intervenção policial e de uma testemunha civil que estava no local impediram o indivíduo de praticar a agressão, tendo sido imediatamente dada a voz de detenção e algemado. O agora detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicado a medida de coação de proibição de contactos com a vítima, bem como de se aproximar da mesma. A PSP realça o esforço permanente no combate a este fenómeno criminal, violência doméstica, solicitando sempre a colaboração dos concidadãos com vista a um combate mais eficaz do crime, culminando com a detenção dos seus autores, refere o mesmo comunicado.
Rádio Web, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, na sequência das investigações que estavam a ser realizadas, desencadeou uma operação policial de combate ao tráfico de droga em Coimbra, dando cumprimento a diversos mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias em inquérito titulado pelo Ministério Público. No decurso da mesma, foram detidos 4 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 38 e os 54 anos, sendo 2 deles em flagrante delito, assim como apreendidos produtos estupefacientes e ainda outros bens com interesse probatório. Os detidos foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a 3 arguidos a medida de coação de prisão preventiva e aos restantes a obrigação de apresentação periódica semanal. É já nesta sexta-feira, 21 de julho, entre as 10 e as 13 horas, que terá lugar no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha mais um encontro regional de canoagem adaptada numa organização do Clube Náutico Barquinhense e em parceria com diversas entidades. Mais do que a prática desportiva propriamente dita, está em causa a concretização de um objetivo que passa pela inclusão, aqui com a canoagem a assumir um papel relevante. A ERTS antecipou este encontro junto de João Martins, presidente do Clube Náutico Barquinhense, que apontou para cerca de uma centena de participantes.
A canoagem é um desporto inclusivo e nesse enquadramento e com a responsabilidade social que o Clube Náutico Barquinhense tem vindo a assumir nestes últimos tempos, é a nossa intenção alargar o espectro de utilizadores de equipamentos de canoagem e a realização desta mesma atividade para futuros atletas ou praticantes com algumas limitações, não só do foro psíquico, como também do foro motor. E nesse enquadramento, este segundo encontro regional pretende conjugar várias atividades ali no Parque Ribeirinho de Nova Barquinha, por volta das 10h30, e com a colaboração também do CRIT, Torres Novas e de outras instituições ao nível regional, conjuntamente com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, com o agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha, bombeiros voluntários de Vila Nova da Barquinha, uma atividade que permita a divulgação desta atividade, não só nestas entidades e nestas instituições que acolhem jovens e adultos com limitações desta especificidade, num momento salutar e num momento de convívio para que eles possam praticar uma atividade e um meio aquático que não estão seguramente habituados ou tão habituados como deveriam estar.
João Martins reforçou que o mote passa sempre pela inclusão e pelo apoio social, que vinca a mensagem de que as limitações são ultrapassáveis, neste caso na canoagem propriamente dita.
Esse é sempre o nosso mote, a inclusão e o apoio social a quem não tem capacidade de praticar determinados esportes ou fazer determinadas atividades. E nós colaboramos com o nosso know-how técnico e os nossos equipamentos para dizer que sim, que é possível, que as limitações são ultrapassáveis e que eles são capazes de fazer. Pronto, esse é o primeiro aspecto que nós consideramos o mais importante. No que diz respeito à inovação, nós tentamos nos renovar e tentamos reinventar todas as atividades porque na sua gênese são mais ou menos os mesmos praticantes que praticam de umas sessões para outras, de uns anos para os outros, porque são as mesmas instituições, é um encontro regional e os praticantes que se encontram sediados nestas instituições são sensivelmente as mesmas pessoas, e daí a necessidade de reinventar a atividade, não só no seu propósito em si. Neste momento nós estamos a tentar pôr mais interatividade entre os próprios praticantes. Numa primeira fase nós tínhamos a interação era praticantes e os equipamentos. Nesta vamos tentar pô-los a interagir entre ambos e também vamos este ano colocar mais equipamentos, mais em particular no diz respeito a simuladores, a ergómetros, para que esta prática possa não só ser feita dentro de água, como também fora da mesma, através destes simuladores de remo.
Será já nesta sexta-feira encontro regional de canoagem adaptado no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, organização do Clube Náutico Barquinhense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar vai receber nesta sexta-feira, 21 de julho, pelas 14h30, ao seminário A Festa dos Tabuleiros, o Património Cultural e a Comunidade. Trabalho no âmbito do projeto Tecnanart, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, numa parceria entre o IPT e a Autarquia Nabantina, sendo que o objetivo passa por ampliar a reflexão e o debate sobre a Festa dos Tabuleiros, com natural enfoque na recente inscrição desta singular manifestação patrimonial no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A ERTE falou com a professora Cláudia Pires da Silva, investigadora responsável pelo projeto que antecipou este evento para a ERTE.
Portanto, ele surgiu no âmbito de um projeto que estamos, de investigação que estamos a desenvolver, financiado pela ERTE, e que no fundo tem como objetivo contribuir para o estudo, a inventariação e salvaguarda da Festa dos Tabuleiros, considerando sempre a sua dimensão dinâmica do passado e valorizando a questão da contemporaneidade da manifestação patrimonial. E, no fundo, falar da importância desta questão do património cultural imaterial. Portanto, nós teremos uma sessão que é intitulada A Festa dos Tabuleiros e Inventário Nacional do Património, onde iremos ter a chefe de divisão do património móvel e imaterial. Portanto, vamos ter a doutora Ana Saraiva, que é a diretora da divisão do património móvel e material. Vamos ter também o André Campenês, o responsável pela inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional, que na verdade o André também faz parte do projeto, portanto também é investigador do Tecnart e faz parte do projeto.
Festa dos Tabuleiros, património, comunidade, todos estes fatores estão ligados, é isso?
Sim, claro que sim. Portanto, nós sabemos que a Festa dos Tabuleiros é uma festa já muito antiga, não é? Do Espírito Santo, e portanto e está associada, como elas, aliás, já temos, não é? Foi aceita a candidatura para Património Cultural e Material Nacional, e portanto, e sabemos também que a Festa dos Tabuleiros envolve toda a comunidade e, portanto, são pontos-chave, são questões-chave que não podemos separar e que estão todas elas associadas, digamos assim, à Festa dos Tabuleiros.
Então, já nesta sexta-feira, 14h30, no Politécnico de Tomar, seminário A Festa dos Tabuleiros, Património Cultural e a Comunidade. Está apresentada a edição de 2023 do Festival de Setembro, iniciativa da Câmara de Ourém, com significativa participação da comunidade local. O tema é Nós Migrantes. O evento terá lugar entre 8 a 10 de setembro, precisamente na conhecida como Vila Medieval. Ao longo de 3 dias, o programa irá integrar um conjunto temático e plural de iniciativas culturais, de divulgação científica e de lazer, entre as quais um seminário, conferências, exposições, concertos, teatro, visitas ao património cultural, literatura, cinema, instalações artísticas, artesanato e degustação de gastronomia inspirada em 5 países de destino da imigração oriense, casos de França, Inglaterra, Brasil, Angola e Moçambique. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, fez a apresentação do Festival de Setembro, justificando com o passado do seu território.
Este festival parte da identidade de Ourém, refletida no seu castelo e no seu centro histórico para, em ambiente de festa e por via da fruição cultural, abordar a relação entre o património cultural, a história do lugar e o diálogo entre povos e culturas. Nós Migrantes foi o tema escolhido para inspirar a edição de 2023. Este tema apoia-se nas vivências e experiências dos imigrantes orientes no passado e no presente, nas relações sociais e de cooperação que tão bem têm sabido manter com outros povos ao longo da história e nos ganhos culturais, sociais e económicos que as conquistas da diáspora têm proporcionado a este conceito. A organização deste festival apenas faz sentido e garante o seu sucesso porque contará com a participação efetiva da comunidade de Ourém, seja através da realização de espetáculos, da dinamização dos espaços de gastronomia e artesanato, da cenografia de espaço público, da partilha de testemunhos pessoais, da intervenção em debates e conversas informais e, não menos importante, da fruição desta festa. Este festival foi pensado para envolver todos, sem exceção, na sua preparação e fruição, desde os mais novos aos mais velhos, coletividades, entidades económicas, culturais e sociais, instituições e pessoas individuais, residentes, imigrantes e visitantes.
Vila Medieval de Ourém recebe o festival de setembro, será nos dias 8, 9 e 10.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias, fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.